Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha. Na companhia de amigos e especialistas, eu debato as minhas paranoias, que provavelmente são as mesmas que as suas, ou não. Ué, será que não? Ai, gente, agora eu fiquei noiada. Ô, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é noia minha? Mais uma noia minha e eu venho com uma noia bem pesada. Senta, respira, porque eu vou te perguntar o que você está fazendo para o mundo não acabar. Sim, estou apocalíptica. Mas quem aí nos dias de hoje ainda não se deu conta de que todas as nossas escolhas têm impactos para o planeta? E quem ainda não parou para repensar todas as nossas atitudes do cotidiano? Desde separar o lixo da casa, consumir alimentos de produtores locais, consumir alimentos orgânicos. E quem já parou para pensar que cada pequena atitude sua, que seja sustentável e consciente, está melhorando todo o universo ao seu redor? Você sentiu a pressão? Aposto que você que está aí ouvindo já entrou nessa noia do que mais você pode fazer para cuidar e resgatar a nossa Pachamama Origens, não é mesmo? E é para ajudar com essas questões que eu trouxe duas pessoas maravilhosas que trabalham de forma sustentável para conversar comigo no episódio de hoje. Eu tô com a Mari. Mari, como eu falo seu sobrenome para eu não errar?
Ciotti.
Mari Ciotti, do restaurante Quincho, e o Rafael do City Farm. Rafael, qual que é o seu sobrenome?
Rafael Pastor.
Rafael Pastor do City Farm, que vai nos contar um pouco sobre essa tendência de fazendas urbanas. Você já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido falar, eu estou bem louca com isso. Juntei todo mundo nesse papo para deixar a gente mais noiado ou não sobre o modo que vemos e atuamos em relação à sustentabilidade no nosso dia a dia e como isso afeta o nosso mundo. Antes de começar o papo, eu quero agradecer o apoio do Mercado Livre no episódio de hoje. E para quem não sabe, agora eles estão com uma categoria de produtos sustentáveis no site, com opções menos poluentes, que apoiam iniciativas muito legais, pequenos produtores. Entrem lá para conferir e fazer uma compra mais inteligente, tá? Oi, gente, muito prazer ter vocês aqui comigo.
Olá, muito prazer.
Olá, obrigado pelo convite.
Eu tô sentindo que vai ser um aulão, viu? Porque vocês vão ver que eu tô bem por fora. Preciso levar puxão de orelha. E eu gosto de fazer esse tipo de podcast, esse tipo de conversa, porque eu sei que dentro da minha bolha, a bolha que escuta o podcast, tem muita gente precisando conhecer o trabalho de vocês e precisando entender que também pode fazer alguma coisa. Né, que tem gente que está fazendo coisa muito legal. Então, primeiro eu queria que vocês contassem o projeto de vocês. Quem quer começar?
O Rafa começa.
Rafa, conta conta um pouquinho dessa história, o que é o City Farm, o que são as fazendas urbanas.
Tá bom, vamos lá. Bom, a City Farm é uma iniciativa que busca trazer a produção de alimentos para dentro da cidade, né? Foi uma iniciativa que eu costumo dizer que vem de um processo de transformação pessoal. Eu venho do mundo corporativo, trabalhei os últimos 9 anos no mercado de telecomunicações.
Que loucura!
Passei pelo mercado financeiro.
Gente.
E as pessoas costumam dizer que a gente evolui pelo amor ou pela dor, né? E acho que no meu caso foi pela dor, foi um período muito intenso.
Sim.
E aí comecei a ter uns estalos, assim, putz, o que eu tô fazendo na minha vida, o que eu tô fazendo aqui, porque faz sentido isso que eu tô fazendo. E comecei a ter alguns questionamentos. O primeiro deles foi questionar a forma como as pessoas estão se relacionando nessas grandes corporações,
uhum.
que, ao meu ver, não permite mais que sejam relações sustentáveis.
Sim.
E comecei a questionar os meus hábitos também, né? Qual que é o impacto que eu estava gerando no ambiente com o qual eu convivo, com as pessoas com as quais eu me relaciono. E aí passei por um processo de mudança de hábitos alimentares, comecei a estudar a cadeia dos alimentos, falei... Tá tudo errado isso aqui.
Meu Deus,
é. Como é que eu fujo desse veneno que tá nos alimentos? Comecei a pesquisar e caí no mundo das fazendas urbanas, que é uma tendência, que o mundo, uma alternativa, uma proposta
uhum.
Para aproximar o alimento do consumidor e com uma maneira mais sustentável. E aí nasceu a City Farm. A gente produz pequenas hortaliças no bairro da Saúde com... práticas sustentáveis.
Que massa.
Acho que é um pouquinho aí do resumo.
Um resuminho. De quanto tempo de projeto?
A gente iniciou o projeto há 1 ano e meio atrás e começamos a comercializar há mais ou menos 3-4 meses os produtos.
Legal. Mari, você, como é? A sua história é um pouco parecida, né?
É um pouco parecida com a do Rafael.
Trabalhava com outra coisa, né?
Trabalhava com outra coisa, com publicidade. Sou formada em moda, trabalhava com maquiagem e figurino. E também nesses questionamentos, assim, de que fazer da vida, né? Assim, a dinâmica também não era sustentável nesse mercado, para a minha vida pessoal. E aí quis mudar, abri um restaurante. Isso eu comecei com um restaurante de almoço, comida variada, no Itaim.
Uhum.
E aí, há 1 ano e meio, mais ou menos, a gente percebeu que tinha um nicho de mercado que estava muito crescente, né, pautado nessa mudança de alimentação mesmo, das pessoas diminuírem o consumo de carne e tivesse essa proposta de um lugar mais inclusivo, né, com um discurso que abrangesse as pessoas. A ideia nossa era sempre que o carnívoro tivesse vontade de ir,
uhum,
né, no Quíntio. Com isso nasceu o Quíntio, uma culinária totalmente baseada em vegetais. A gente não serve carne de nenhum tipo. E aí a gente acompanha essa onda das pessoas reverem as suas perspectivas em relação à alimentação e entenderem qual é o resultado e a consequência desse consumo exacerbado de proteína animal, né?
Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu tava com isso na cabeça. Você acha que o vegetarianismo ou o veganismo, eles ainda são privilégio de poucos, assim? Você acha... Como que é essa luta para tornar isso mais acessível para as pessoas?
Eu acho que é, sim. Eu acho que ainda é muito nichado, é bem elitista ainda também. Uhum. Até porque a pessoa que escolhe o que ela vai comer, ela já está numa posição privilegiada, né?
Exato.
Então, se a pessoa ela tem essa possibilidade de parar e pensar o que ela quer ou não comer, você já está partindo de um pressuposto diferente aí. Não que não seja também barato se alimentar de vegetais, acho também é um molde que a gente precisa mudar,
uhum,
né, na cabeça, assim, nessa, quando você pensa numa refeição, a gente tem essa ideia de que o vegetariano ele é caro, né?
Sim, até
e não
o orgânico,
é,
né? A gente,
sim,
pensa muito, mas nossa, mas vou comprar tudo orgânico, meu
sim,
Deus.
Sim, mas ainda é, sim, porque eu acho que esse questionamento ele tá começando agora a atingir uma camada maior da sociedade mundial, acho,
uhum,
que agora se fala mais abertamente sobre isso,
sim,
em mídias mais populares, acho que o vegetarianismo saiu de um lugar do saudável e do comida de dieta para um questionamento ambiental maior,
uhum,
né, então, mas ainda é certamente uma bolha, e é uma crescente que só tem a seguir,
sim,
aumentando, né?
Sim. Rafa, o que você acha disso?
Eu concordo, mas eu acho que é um pouco cultural, né? Eu acho que essa consciência alimentar ela chegou numa camada realmente mais elitizada,
uhum,
e o mercado se aproveita disso, né? E acaba abrindo restaurantes com uma proposta de valor maior, né? E acaba gerando a escassez, as pessoas que começam a chegar de outros níveis sociais não conseguem acessar esse,
sim,
tipo de alimentação. Mas essa consciência acho que está despertando, não tem mais volta, né?
É o único caminho, né?
É o caminho e está ficando mais acessível. Acho que todo mundo vai ter acesso a um alimento mais saudável. Tem tanta gente fazendo proposta interessante para o ramo de,
sim,
alimentação, né?
É que é muito novo, né? Eu acho também. Quer dizer, e não é, né?
Tem...
É muito novo para geral. Eu acho que dentro de uma bolha já é uma coisa super antiga.
Sim,
né?
Mas acho que as novas gerações também vêm com muito isso, né? Assim, a próxima geração já vem com uma perspectiva diferente. Então, eles vão realmente revolucionar a forma de se alimentar, porque já nascem com questionamento que a gente não tinha, né?
Não.
De pequeno, assim.
É.
Hoje em dia você vê muito mais criança vegetariana do que há 20 anos atrás, né? Na minha infância, na minha adolescência, era pouquíssimo o número de amigos meus que eram vegetarianos,
total,
ou pessoas do meu convívio que eram vegetarianos. E hoje em dia, percebe-se isso muito maior, assim, é. Já partindo dos pais pros bebês, né?
Eu tenho isso, de amigas que viraram vegetarianas e já criam os bebês,
sendo vegetarianos.
Eu tava lendo uma pesquisa que os millennials, né, serão o estrato populacional aqui no Brasil maior aqui, uns 10 anos, e é uma galera, a qual eu faço parte aí no finalzinho, tô com 37 anos, mas é uma galera que é mais crítica, né? Já quer saber de onde vem, é questionadora, né? Não dá mais para enganar, né?
Não,
então, de onde vem? Quem é que tá produzindo? Como é que é feito?
Então, isso é muito legal.
É uma tendência aí de...
E como que é isso dentro da família de vocês? Vocês vieram de famílias que já tinham essa preocupação ou vocês repassam isso para eles hoje em dia, assim?
Olha, minha mãe sempre foi bem, bem, bem natureba, sustentável, assim, da forma dela. É engraçado, assim. Eu era pequena e meu sonho era, tipo, comprar na cantina. E minha mãe me mandava, tipo, chips de bananas assados. E isso era uma época que isso dava vergonha.
Que tudo.
Porque não era legal.
Não, porque a gente é geração
Eu queria comprar um Cheetos.
Né? Exato.
Queria tomar, não sei, posso falar?
Pode.
A gente queria comprar um salgadinho, tomar
salgadinho,
um refrigerante.
Todinho.
E não podia. Minha mãe, tipo, não, me mandava um suco que ela tinha feito em casa e eu queria morrer. Porque eu achava que aquilo era, assim...
Gente, sua mãe.
Fim do mundo.
Ela é chique há muito tempo.
Ela é.
E tudo.
E assim, a minha mãe, ela além de ter essa coisa mais natureba, ela tem uma linha mais socialista de ser que questiona muito o consumo no geral. O que eu acho que tá muito dentro de sustentabilidade.
Bastante.
Não dá para falar de sustentabilidade sem questionar o consumo também de tudo.
Uhum.
E minha mãe sempre foi uma pessoa que consumiu pouco e pregou isso em casa. Então, era reutilizar desde potinho até não ter sacolinha plástica no lixo da cozinha, por exemplo. Então,
tá.
Na minha casa, isso sempre teve muito permeado pela minha mãe. Meu pai, nem tanto, mas a gente absorveu isso bastante dela, assim, de
que
uma
legal.
Forma bem natural, assim.
Tá. E você também, Rafa?
No meu caso, não. Assim, na minha família, eu meio que evangelizei todo mundo.
É isso que eu imagino.
Eu comecei... Meu pai até tem um episódio engraçado que um dia ele chegou e falou, falou pra minha mãe, né? Acho que o Rafa tá ficando louco. Esses papos aí de não comer carne, foi tomar ayahuasca.
Ferrou, largou
perdão,
o trabalho, ficou louco.
Perdemos o Rafa.
Largou o trabalho, tá falando de física quântica, tá maluco, né? E daí, depois de muita conversa, hoje todo mundo lá não come carne.
Olha, que legal, funcionou.
Funcionou, mas eu também tenho uma visão, assim, por exemplo, o meu avô, eu sempre vi ele separando lá as cascas de fruta e enterrando, fazendo compostagem.
Sempre tem algum exemplo,
há muito tempo, né?
Né,
que a gente acabou perdendo esse costume,
sim,
né? Então, as gerações foram perdendo e hoje, agora virou modo de novo compostar, né?
Sim.
Então, até marketizando a compostagem, tá? Mas meu avô fazia de forma simples, lá, pegava, comia a fruta, ia lá na terrinha lá e... Pronto, fazer a compostagem.
Então vamos falar disso, por favor.
Ações naturais, né?
É simples fazer uma compostagem?
É simples, né?
Dá pra fazer em apartamento?
Dá pra fazer. Tem diversas empresas aí. Tem o pessoal da Morada da Floresta com uma proposta bem interessante, né?
Tá.
Você coloca em casa, em qualquer canto, sem cheiro, e consegue compostar até 2 quilos de alimento por dia. Então, super simples.
Não tem desculpa.
Não tem desculpa mais.
Mas é muito doido isso, né? Porque são atitudes que elas vão mexer no nosso dia a dia. E as pessoas, elas são acomodadas, né? Pra essa mudança.
Sim.
Não
quando
é?
Quando mexe, né, no seu conforto, na verdade, é que eu acho que o bicho pega, né?
Eu falo por mim.
Sim.
Porque eu não sou grande
sim,
exemplo.
Por todos. Acho assim, a gente, né, assim... Tô aqui como uma convidada desse tema, mas também não acho que eu sou uma exemplar nesse sentido, sabe?
Uhum.
Acho que a gente sempre tem coisa pra mudar. Até porque eu acho que são as mudanças pequenas que trazem grandes mudanças, né?
Sim.
A gente sempre tem o que melhorar,
sim,
na verdade. Por mais que a gente tenha comportamentos que são mais sustentáveis do que outros, a gente vive numa sociedade que é super capitalista, que ela estimula muito esse consumo descartável num geral, né? Relações descartáveis, consumo exacerbado. Então, acho que é a gente repensar o que a gente está fazendo aqui como um todo, né?
Sim.
Também
sim,
o que a gente come, também se a gente recicla o lixo ou não, mas, cara, o que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que a gente está fazendo com as relações? Como que a gente lida com as pessoas, com o ambiente que a gente vive, né, com onde a gente trabalha? Eu acho que essa discussão, ela tá em tudo.
Vocês notaram a visão de vocês mudando para tudo, assim? Porque a gente tá falando muito aqui de alimentação, né? Mas vocês notam isso em relação a tudo na vida, assim? Tipo, roupa, sabe, sua relação, você que já trabalhou com maquiagem, que já, você percebe isso, é uma outra preocupação?
Totalmente, totalmente, acho assim, por exemplo, hoje você pensar como a sua roupa está sendo produzida, era um pensamento que nem passava pela cabeça, e nem fala 10 anos atrás, há 5 anos atrás.
Sim, exato.
Né? É muito recente isso, assim, tipo, você já se sentir desconfortável em comprar em grandes varejistas, porque você sabe qual é o comportamento que tem por trás disso.
Até então, produto de limpeza, de dia a dia.
Cosmético. Como que eles são, né? Eu trabalhei numa grande empresa de cosméticos e é isso, assim, não tinha esse papo lá dentro de se era testado em animal ou não.
Sim.
Era só o consumidor final, se a cor do batom era bonito ou não.
Mas vocês acham que as grandes empresas já estão começando a olhar para isso e fazer alguma coisa de fato?
Eu acho que sim, tem. Até só se me permite voltar um pouquinho.
Claro.
Eu acho que é super importante a gente entender que nós somos pessoas que, com as nossas contradições, né? E muitas vezes parece que a gente está julgando aqui, né? Não somos perfeitos, tem que entender isso, cada um no seu tempo, está tudo bem, né? Mas é muito importante a gente assumir essa responsabilidade sobre as nossas atitudes, né? A gente foi. Passou por um processo educacional muito de esperar alguém dizer o que nós temos que fazer, né? E a gente sempre joga a culpa pro outro e a gente tem que parar e pensar, falar, não, peraí, o que eu tô fazendo é responsabilidade minha e eu tô gerando impacto, então repensar essa cadeia é muito importante a partir da gente mesmo, né? Começar aí, antes de querer mudar o mundo, começar a mudar a gente mesmo, acho que esse é o primeiro passo. Sobre as empresas, eu acho que tem muita gente bacana dentro das grandes corporações fazendo muita coisa interessante, muita proposta de empresa, empresas fazendo cosméticos, produtos de limpeza, na moda também, né? Produtos com algodão orgânico. A moda, aliás, é também quando você começa a fazer essa investigação das cadeias, né? Meu Deus, a moda é pior ainda, é terrível.
É, desesperador.
Dá vontade,
né,
de fugir.
Sim.
E
você fala, não, tá tudo errado, né?
Dá vontade de ir pra montanha e virar monge e sumir.
É muita coisa.
É muita coisa.
Em várias áreas.
É.
E como vocês iniciaram esse movimento da sustentabilidade no dia a dia de vocês, dentro de casa? Como que aconteceu?
Olha, eu acho que foi um processo natural pra mim, assim. E uma vez que eu adentrei nesse universo, né, do vegetarianismo a partir do meu trabalho, isso começou também a me trazer uma série de outros questionamentos e já tendo esse histórico da minha família, né, e com essa crescente dessa consciência, eu acho que eu fui ampliando, na verdade, coisas que eu já fazia naturalmente, eu fui ampliando para outras esferas e para outras escolhas, assim. E acho que eu tentei. A minha ideia hoje é simplificar todos os processos, porque eu acho que isso é muito sustentável. Então, sei lá, assim, eu tive bebê recentemente, quando fui fazer o enxoval do bebê, eu fui atrás de peça de segunda mão, fui comprar um carrinho usado, eu peguei doação de roupa de todas as amigas que pudessem. Porque eu acho que o discurso tem que estar muito próximo da sua atitude. Não adianta não comer carne, mas comprar roupa toda semana.
Sim.
Óbvio que entra no que você falou, né? Que as pessoas têm seu tempo, claro. E não dá para querer que faça tudo e todo mundo seja um exemplo de, né, perfeição ambiental. Mas eu acho que toda a cadeia tem que ser muito repensada, assim. Então, nessas atitudes, eu fui buscando dentro do meu dia a dia onde que cabia simplificar. Para mim, esse tem sido o processo pessoal.
Você falou isso da maternidade e foi muito doido, porque eu fui mãe faz 2 anos, né? E eu percebi que o universo da maternidade, ele tá, assim, na bomba do capitalismo, né? Porque
muito. Querem te vender tudo.
Porque tem
o tempo
os
inteiro.
Looks da Sim. maternidade, né? Gente, é um bebê e
é
você
um bebê.
Monta uma mala gigante com o look.
No quarto.
Né? É receber, né?
Sim.
Eu não sei, eu... Enfim, é o que você falou. Cada pessoa tem seu tempo de perceber as coisas, mas eu não caí tanto nessa, sabe? Assim, eu acho que eu já senti que era uma coisa que não combinava hoje em dia com o mundo. Eu acho que já combinou, já teve essa fase, mas parece que...
Não dá, né?
É um dos exemplos que e que, sei lá, parece que a gente tem que lembrar disso. Lembra quando a gente fazia isso?
Quando fala como o caso do seu avô, né? Que fazia uma coisa que era tão natural. Eu tive meu parto em casa.
É, outra
e
situação.
E aí as pessoas ficam hoje chocadas, tipo... Ah, meu Deus, mas em casa, não sei o quê. E assim, ah, e agora essa é a moda? Tipo, não.
As a sua avó fazia. Isso, assim,
há 300 feito, anos né? As pessoas fazem isso. Há 50 começaram a ter num hospital e há 10 começaram a fazer festa no quarto. É, não era assim.
Não era.
E as coisas eram assim. O simples era o sustentável. É. O que é sustentável, na verdade, né? Assim, quando você coloca essa palavra, o que é sustentável? Putz, pra mim é uma coisa que se mantém sendo. Simplesmente. Exato. Sem você precisar de muita forçação pra aquilo ser.
É.
Né? Então, quando você olha pra trás, o comportamento natural tá aí a resposta, né? Como era? Era o seu avô jogando a casca do alimento ali no quintal dele, porque as coisas estavam ali, vinha dali o alimento. Sim. As mulheres parindo em casa, entre elas, sem ter lembrancinha da maternidade.
É.
Né? Tudo foi complicando demais, né?
Eu acho que a gente parte de resgatar um pouco o olhar pra natureza também, né? A natureza, pra mim, é a tecnologia, é o sistema mais perfeito que existe.
É verdade.
Tá há milhões de anos em desenvolvimento e é só a gente olhar o que acontece nos ciclos da natureza. Uhum. Quando a gente começa a olhar pra isso e replicar no nosso dia a dia, a gente começa a se questionar e falar, pô, peraí. Natureza, você planta a sementinha lá, que já é algo incrível, né?
Nossa,
já
é fantástico.
Desperta uma vida. Como é que, né? Quando eu comecei a plantar, há 3 anos atrás, a única sementinha que eu tinha plantado era a do feijão na escola. Né?
Que é muito rápido, né?
Que é muito rápido, nem lembrava. É. E, então, assim, você começa a ter esse olhar mais crítico, começa a questionar, né? Fala assim, puta, peraí, a natureza, ela é sustentável, né?
É.
Por outro lado, também a gente não pode ter... passar tanto a mão na cabeça, eu sei que a gente tem que respeitar o tempo, mas sim, a gente está passando por um momento crítico.
Agora ou nunca, né?
Quando a gente olha para a questão da pegada ecológica, por exemplo,
sim,
né? Estava lendo uma reportagem dizendo que no Brasil, por exemplo, para sustentar a nossa forma de consumo, seria necessário 1,6 planetas, por exemplo.
Meu,
né?
Deus!
Tem gente dizendo que já não adianta mais ser sustentável, né? Então, a gente já passou do limite de utilização dos recursos,
tempo,
que a natureza já não consegue mais se sustentar. Então, agora a palavra da moda agora vai ser regeneração.
Uhum.
A gente precisa regenerar espaços que a gente ocupou de forma predatória, né? Então, tem que ter o equilíbrio, né? A gente tem que ir com calma, mas também não tanta calma.
Claro.
Tem que se questionar.
Dá seriedade com o assunto
pede, né?
Dá seriedade,
exato. Não pode...
É sério o negócio.
É muito doido isso da gente falar, cada um tem seu tempo, mas talvez não dê mais tempo de você ter o seu tempo.
Não.
A gente não tem mais tempo.
Uhum.
E, Rafa, como que foi pra você, assim, começar... Como que você aplica a sustentabilidade no seu dia a dia? Até para, sei lá, se vocês tiverem ideias e dicas para quem quer começar a ter uma vida um pouco mais sustentável.
Eu acho que foi muito parecido com o que a Mari falou.
Uhum.
Passa por um processo de questionamentos, né? E simplificar a vida, né? Começar,
sim,
a questionar por que eu preciso de tanta roupa, por que eu preciso andar tanto de carro. Enfim, a questão da carne, acho que passa... É fundamental, né? Porque se você, para falar de sustentabilidade, é o que mais gera impacto no meio ambiente hoje.
E não tem como discutir mais isso, né?
Não tem como discutir, né? Então, assim, não adianta você querer falar de sustentabilidade e falar assim, ah, mas eu gosto da carne. Tá bom, mas infelizmente, a carne é o que mais
causa... E se gostar, que tal não comer todo dia, então?
Isso, né?
Então, vamos subverter. Tem a segunda sem carne. Então, faz a segunda com carne e todos os outros dias não come.
É isso que eu ia perguntar. O que vocês acham desses movimentos, tipo, segunda sem carne?
Eu acho importante para iniciar a reflexão,
tá.
Mas eu acho que é isso, precisa ir além, né? Todo mundo tem seu tempo, mas vamos lá, pessoal, né? Já está na hora de dar uma corridinha.
Uhum.
Então acho que são movimentos importantes, o Segunda Sem Carne, tem um movimento muito forte agora, né, na moda, sobre de onde vem sua roupa.
Uhum.
Eu acho que esses movimentos dão um start, mas as pessoas precisam entender, principalmente as pessoas da nossa geração e uma acima, que é isso, assim, o tempo que a gente está pegando não é o nosso.
Uhum.
Porque a gente não vai estar aqui quando o bicho pegar de verdade.
Exato.
Né? Então, quem vai sofrer isso são as pessoas que estão vindo. E é muito injusto. É muito injusto,
o que,
né?
O que eu tenho percebido também é que passa por um... Para conseguir atingir as pessoas que estão fora da nossa bolha, que já estão com essa compreensão, né?
Uhum.
é preciso uma abordagem mais de uma reflexão mais pessoal, né? Então a pessoa precisa passar por um processo de autoconhecimento. É, não tem jeito, eu não vejo outro caminho, porque senão você fica num debate infinito, uma guerra de
informações, né?
É, de extremismo, exato, né? E aí a gente precisa de um equilíbrio. Então acho que é conseguir trazer a pessoa para essa compreensão dela mesma, né? Uhum. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui? O que é a natureza? É um processo de questionamento muito pessoal, né? Até eu diria espiritual, sei lá.
Exato.
Passa por isso para a pessoa conseguir despertar e falar, peraí, putz, é verdade, faz sentido. Eu sou responsável, né? As leis do universo, lei de retorno. Aí começa a aparecer um monte de coisa que foi meio banalizado, né? Mas aí você começa a compreender de uma forma mais clara, né?
Total.
Então, acho que
trazer o homem para junto para a natureza. É bem o que você falou, né? A resposta toda está aí. A gente, quanto mais a gente se separou da natureza, mais problemas a gente causou. Foi isso, né? Mais complicou, na verdade. Porque quando você se reaproxima da natureza, né?
Sim.
Você se torna sustentável. Assim, vai passar 2 semanas na praia para ver quanto sustentável, né? Assim, não, sei lá, em Caraíva. Você se torna muito mais sustentável. Você usa menos roupa, você usa menos... produtos de beleza, você come melhor, você fica mais simples, né, nas suas necessidades.
A própria questão que é muito comum, né, questionar é e a vitamina B12, né? Que falam, você não come carne, tem vitamina B12. Quando eu parei de comer carne, eu fui no nutrólogo também, preocupado, né? E ele me contou de onde vem a vitamina B12, né? Antigamente a gente pegava a fruta da árvore, né? Então a gente estava inserido na natureza. E ali tinha bactérias. Agora a gente está com um padrão tão de higienização de tudo e tal, e não tem mais essas bactérias. Então não são só os vegetarianos, os veganos que estão com tem falta, né, deficiência dessa vitamina. Todo mundo tem por conta desse estilo de vida que a gente adotou de dentro da cidade, né, com um processo que se afastou da natureza. Então a gente precisa resgatar um pouco. E eu acho que tem muito, eu sou mais otimista, assim, acho que tem muita iniciativa bacana, acho que a gente tem que ir por esse lado. Tem muita gente fazendo coisa boa, né?
E procurar os produtos que têm uma iniciativa legal por trás, né?
Sim,
também.
Pesquisar, questionar no nosso caso aqui, que a gente está falando de empresa, né? Da City Farm, a gente busca os fornecedores e a gente leva lá, puta, mas seu produto é assim mesmo? Você tem certeza? Com quem você se relaciona? Fazer esse questionamento da cadeia como um todo, né? Pra gente, porque de repente a gente está comprando produto de alguém que está... fazendo um trabalho escravo,
o processo todo, né?
A gente, a gente é responsável por acompanhar a cadeia como um todo, né?
Cara,
não
e
quer
é uma
dizer que
outra
é perfeito.
Energia, né, que
isso,
vem.
Exatamente,
pra você.
Aí você tem um retorno.
É muito legal. O que vocês comercializam no City Farm? E conta um pouco o que são os microgreens, que eu ganhei um e eu tô apaixonado olhando para ele. Muito amor.
A ideia é que a gente faça a produção de outras culturas também. A gente tem um sonho de produzir morango, tomate dentro da cidade. A gente começou pelos microgreens, que são um vegetal num estado jovem, né? Depois da etapa do broto.
E são adolescentes.
São adolescentes, né? E por que foi dado esse nome? Saíram algumas pesquisas, eles eram muito... A Mari, chefe aqui, né? Ela vai saber mais que eu, mas... Eles foram muito utilizados pelo chef Sujo na Califórnia, né, para decoração de praça, eram utilizados para esse tipo de decoração, mas começaram a estudar esse alimento e descobriram que é nessa etapa do vegetal que a gente tem o maior teor de nutrientes. Então, por exemplo, o repolho roxo aqui que eu trouxe para vocês.
Tem um mini repolho roxo, gente. Eu vou postar a foto, depois vocês vão ficar loucos.
Ele tem até 40 vezes... Ele tem 40 vezes mais vitamina E do que a sua versão madura, por exemplo. Né?
Que legal.
Então, é um super alimento, né? Então ele potencializa. Tem gente que faz suco verde, brócolis, enfim. Então tem uma série de alternativas. Ele virou um complemento aí nas refeições também. Não é mais só utilizado para decorar prato.
E a gente consegue cultivar ele em casa?
A gente vende o produto pronto, né? Mas a gente começou a pedidos, porque muita gente procurou, eu quero fazer em casa. Então a gente tem uns kits que a gente ensina e comercializa para a pessoa produzir em casa.
Eu perguntar isso, eu tô louca para ter uma roda que vale em casa.
A gente montou uns kits para a pessoa poder fazer o cultivo em casa também.
Mari, você tem horta? Como que é?
Eu tô com uma em casa, mas eu não tô conseguindo... Vou precisar da sua ajuda, que eu não tô conseguindo seguir com ela. Mas nos nossos produtores a gente tem muito esse cuidado também de entender de onde vem, né? O orgânico é uma questão complexa, porque hoje para se conseguir esse selo aqui no Brasil, ele custa muito caro, então tem muito produtor legal, gente, que não consegue esse selo, que não tem dinheiro, né? Para bancar a parte burocrática disso. Tem um movimento muito bacana acontecendo, principalmente na periferia de São Paulo, que é uma galera plantando as punks, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais. E vem muito de uma galera da periferia que está se movimentando para pegar espaços não utilizados para plantar.
E planta o quê, por
planta
exemplo?
Planta... taioba, tudo que a gente conhece como mato, né? A punk, ela nada mais é do que um mato, mas que são comestíveis. Então tem desde peixinho da horta, taioba, até outras folhas, verduras como couve, alface, é bem legal.
Uh-huh. Você usa isso nos seus pratos?
Eu uso isso nos meus pratos. Uh-huh. A gente está constantemente em busca de parceiros que possam... fornecer pra gente.
Uhum. Oh,
e
legal,
de formas
da
gente
tá
aumentar, né, também assim, a capacidade de produção deles, porque essa galera precisa desse apoio mesmo, né?
Sim.
Precisa ter o consumidor para que quem esteja fazendo um trabalho legal possa continuar fazendo um trabalho bacana, né?
Legal, massa. E me fala um pouco a preocupação. Vocês dois, vocês estão montando, montaram negócios dentro da ideia da sustentabilidade, né? Quais atitudes dentro dos estabelecimentos são diferentes do que as pessoas praticam em outros lugares, assim? Tipo, quais são as preocupações? Consumo de água, produtos biodegradáveis? Você estava me contando até do plástico que vem, uhum, o microgreens, porque... Ele chegou e daí a gente estava falando que a internet, que o que eu acho maravilhoso, está muito ligado, né, nessa preocupação. Então aparece um canudo, as pessoas dão bronca. Ei, você está usando canudo? Não sei o quê. E daí foi quando eu recebi o meu microgreen, o meu bebezinho, o meu adolescente, ele vem num plástico. E daí o Rafa já prontamente me explicou a preocupação de como é esse plástico. Vamos descobrir, Rafa.
Sim, então, bom, a gente tem... A Siri Farm, ela tem práticas de sustentabilidade, então... A gente cultiva em ambiente controlado, que já permite, elimina a utilização de agrotóxicos.
Uhum.
A gente tem reaproveitamento de água, então a gente tem uma economia de aproximadamente 90% em relação ao cultivo tradicional. Nossa semente não tem tratamento químico, não é transgênica, nossa embalagem é 100% biodegradável. Então esse plástico, né, quando a gente se posicionou, começou a comunicar o produto, a primeira coisa que vieram, mas vocês são todos sustentáveis, mas usam plástico, né?
Sim.
Não, a gente teve essa preocupação, sim, a gente foi atrás de uma empresa com uma tecnologia que vem do Japão, que torna o plástico 100% biodegradável, sem gerar aquelas micropartículas que acabam poluindo os aquíferos, né?
Uhum.
Então a gente foi, aliás, foi uma das últimas... decisões que a gente tomou foi na questão da embalagem, né? Foi bem demorado para chegar, né?
Uhum.
É difícil empreender no Brasil, a gente tem dificuldade de encontrar tecnologias,
cara,
produtos,
eu imagino,
né?
Ainda mais, né, dessa maneira.
Mas enfim, a gente não podia fazer diferente porque a gente entende, não somos perfeitos, né?
Uhum.
Então, por exemplo, a gente gostaria de colocar placas de energia solar, ainda não dá.
Uhum.
Para fechar toda a cadeia é muito complexo.
Mas vai dar, porque uma vocês estão arrasando.
Uma hora a gente chega lá, né? Então,
se depender da me ajuda.
mas assim, eu acho importante falar também que a gente está falando aqui do produto, da forma de produção, que eu acho que é super importante para a gente mudar, mas a gente tenta implementar na Siri Farm uma nova forma de relação com as pessoas. Acho que esse é o ponto.
Sim, isso é muito legal.
Porque a maneira como o mundo corporativo tá desenhado hoje, ele não permite essa relação. As pessoas estão entrando em crise, né? Estão ficando doentes, não dá mais para.
Uhum.
Então, o que me motivou também a tive esse chamado para construir o novo foi um pouco disso. Eu preciso fazer um negócio diferente, não é possível. Preciso tentar, pelo menos, né? É difícil.
Sim.
É porque as pessoas estão acostumadas nesse processo de medo, né? De não poder abrir as informações, mas... a gente está tentando. Então, isso vai desde do nosso processo agora de expansão. Como que a gente vai fazer um crescimento da Siri Farm? Por enquanto, está eu e meu sócio só.
Uhum.
A gente vai precisar contratar. Como é que a gente faz? Então, a gente estamos nos baseando nas ODS, por exemplo, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Já tem muita coisa aí pronta para a gente
legal.
Tomar como parâmetro,
modelo, né?
Modelo, né? Então a gente fala, putz, como a gente pode contribuir com esse objetivo? O que a gente está fazendo para melhorar aqui, né? Então, acho que é um pouco disso. É difícil. A gente acha que vai mudar o mundo, né? E não é simples fazer isso, mas a gente tem que tentar. É uma proposta alternativa aí para a gente... Como melhorar as relações com as pessoas, né? De forma mais transparente.
Cara, transparência, né?
Transparência, isso. É permitir relações sustentáveis, né? É o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? Nós somos seres relacionais, né? Então, isso aqui é sustentável, né? Eu estou ouvindo o que a Marta está falando, estou ouvindo o que você está falando. Acho que é um pouco disso, né? A parte sustentabilidade começa daí.
Uma troca, né? Uma troca justa e honesta, verdadeira, né?
Isso. Acho que é isso.
E o restaurante, Mari? Como que funciona?
Eu faço coro com o Rafa nisso, assim. Acho que tem muita coisa que a gente gostaria, obviamente, de poder fazer diferente. É um processo. O nosso principal cerne ali dentro, né? O cerne da sustentabilidade do Quinto tá em não consumir carne. A gente não serve carne nem na comida de funcionário, né? Que a intenção é também que as pessoas que estejam trabalhando lá dentro também percebam esse valor e também repensem a forma de se alimentar. Então, lá dentro, a gente não manipula isso de nenhuma forma. Eu tento trazer muito essa sustentabilidade nas relações, na forma de contratar, como lidar com as necessidades de cada funcionário lá dentro, porque é onde eu quero fugir de um modelo de corporativo, né, o qual eu conheço, meu marido também fazia parte, que entendo que isso é zero sustentável. Então eu repenso desde a licença paternidade que eu vou dar a um homem.
Olha que legal.
Sabe?
Até onde se estende, né? É muito legal isso.
Porque isso abrange tudo, né? Isso é como eu vou falar de sustentabilidade e fazer o cara trabalhar 16 horas por dia e não ver a família, né? Ou dificultar uma questão pessoal que o cara tenha e que eu tenha que olhar com mais carinho. Então, eu acho que a sustentabilidade está muito nessa forma de se relacionar entre as pessoas. Você olhar para o outro, ouvir de verdade, entender as necessidades. Óbvio que como empresa você tem... né, uma meta, você precisa estar estruturado até para que ela continue a pagar os salários e fazer o papel dela dentro do sistema, mas tem formas diferentes de fazer isso e eu acredito piamente que quando você tem uma empresa é quase como se você virasse presidente de um microcosmo.
Sim.
Então, assim, quanto do seu discurso você põe em prática na hora que você efetivamente está ali cuidando de outras pessoas e administrando um espaço que é comum, né? Então, dentro da minha empresa, eu tento botar tudo que eu acredito. A gente, enfim, não tem delivery ainda, porque eu não tenho uma embalagem que eu acho condizente.
Já pego o contato do Rafa. Eu amo unir as pessoas, assim.
É maravilhoso.
Pra mim,
maravilhoso.
Podcast é pra isso, é pra
é
conhecer gente
isso.
Mais interessante, mais legal, porque eu acho que eu estava precisando, não querendo ofender os amigos antigos, mas eu conheço gente muito legal. E apresento pessoas muito legais umas para as outras. Eu acho
isso é maravilhoso.
Massa.
Eu acabei lembrando de algo que a gente tem feito, né? Então, por exemplo, a questão da embalagem, né? A gente tem muitas pessoas procurando a gente para querer aprender a cultivar dessa forma, em ambiente controlado e tal.
Sim.
E a gente abriu essas portas para ensinar mesmo, para divulgar, porque também não pode monopolizar. Falar, não, peraí, eu aprendi, agora eu vou ficar aqui, a minha empresa.
Isso aí é meu.
É um segredo industrial. Sim. Exato. Não tem nada de segredo, a tecnologia ela vem para ajudar, a gente faz um equilíbrio com a natureza e tá tudo certo. E aí eu passo a embalagem para as pessoas. E aí eu passo o contato do cara do vendedor da embalagem, ele me liga e fala assim: Rafa, tem uns caras aqui que eles querem fazer a mesma coisa que você. E
tá certo isso aí.
Tá tudo bem, pode ver. Claro, cara. Quanto mais gente usando embalagem biodegradável, melhor.
Gente,
né?
É outra cabeça, né?
Então é um...
Tira o viés competitivo,
exato,
é mais colaborativo,
exato,
né?
As
tipo,
pessoas
têm que parar de competir. Vamos colaborar, gente.
Gente, isso é muito era de aquário. Eu sei que eu pareço a doida da astrologia, mas a gente já fez mais de um podcast aqui que no final a gente chega sempre à mesma conclusão que a gente tá chegando aqui, que é se alinhar com a natureza. certeza. A gente fez um podcast que era sobre o legado que os nossos antepassados nos deixaram. Uhum. E que é muito isso que a gente está falando aqui, né? É, a gente fala, não, a gente falou de Grécia Antiga, a gente falou da astrologia e essas coisas que a gente perdeu com o tempo, né? Os rituais, até sim, o ritual feminino.
Totalmente.
Essa coisa de olhar para o céu, de olhar para as estrelas, de acompanhar os ciclos da lua, né? É tudo muito parecido, né? Tudo volta para o mesmo ponto.
Quando falam essa coisa de future is female, as pessoas se prendem muito na ideia de tipo, ah, as mulheres querem tomar e vão dar um soco na cara dos caras e elas estão malucas, segurem as mulheres. Mas o feminino é isso, eu acho. É o acolhimento, é o olhar. Então, não é que o mundo é das mulheres. Os homens vão permitir os seus lados femininos também de aflorar.
Todo mundo tem,
né,
essa energia.
Todo mundo tem essa energia. Ela é maravilhosa. Ela é uma energia de empatia, de acolhimento, né? De outras relações.
Do partilhar,
de,
né?
De colaborar, né? Do abraçar. Então, é o que eu percebo também, assim. É essa energia feminina mesmo, né? Não, não significa ser só da mulher, mas de todo mundo estar numa outra página, né?
É. Acho que a energia feminina traz algo que para mim foi bem importante. Eu sempre fui um cara muito racional, né? Uhum. E quando eu comecei com esses questionamentos, eu também fui para um lado mais alternativo. Tenho formação em reiki, cromoterapia, né? E começou a me despertar um lado coração, né? Sempre
sim,
racional. E é a energia feminina, né? Quando você começa a despertar isso dentro de você, ela traz mais a intuição, que eu acho que é fundamental. Você começa a se conectar e começa a seguir mais o que o coração tá te dizendo. Então,
gente,
acho que é super
muito
importante.
Lindo. Isso é muito, muito legal. E eu acho legal a gente, sei lá, de pessoas tão diferentes e universos diferentes, a gente, no final, chega na mesma conclusão.
Essas mesmas conclusões, né? Tomara que seja isso, né? Dá até uma esperança, né? Assim, dá até um quentinho no coração, falar, ai, apesar dos absurdos que a gente escuta todo dia, acorda querendo chorar com a atual situação, né? Você fala, não, legal, a gente tem uma luz ali no fim do túnel,
gente,
vamos lá.
Cara,
vamos dar
ainda
a mão
mais
e
vocês,
vamos lá,
né, com essas histórias da liberação de agrotóxico, deve ser uma loucura pra vocês escutarem.
Tristeza,
porque vocês,
né,
entendem. Às vezes é aquilo, né, tipo, quando você não sabe, você não sofre, né?
Isso.
E vocês sabem demais, então deve ser muito difícil ficar ouvindo.
Não, agora, quando a gente fica desesperado e pensar nas abelhas sumirem...
Gente,
assim,
pois
eu fico desesperado, eu falo, gente, o mundo vai acabar.
Você vê a abelha na rua?
Pega as abelhas, pelo amor de Deus, vamos juntar todas, porque assim, elas não podem morrer.
Eu vejo a abelha na rua, eu falo, ai, linda, o que você tá fazendo aqui? Cadê sua família? Você tá bem, amor?
A própria história da semente, né? Quando eu comecei a pesquisar, é bem... até triste, porque a semente é fornecida pela natureza, é gratuita, as culturas tradicionais, né?
Eu não sei plantar a história da semente, me deixa triste, me conta.
Não, tem um vídeo disponível no YouTube, chama Seeds of Freedom, conta a história, é muito interessante, vale a pena, recomendo.
Tá.
Mas enfim, é um negócio que era gratuito e aí a indústria chegou pesado, começou a criar as sementes híbridas, né? E aí as pessoas que cultivavam, que tinham sempre a semente disponível, começaram a ter só dois ciclos, por exemplo, né? Então, ou seja...
Mentira! Você
passa a ter que comprar a semente de uma pessoa.
Uhum.
Então, foi assim que
eu
começou
esse processo. Eu ouvi falar de banco de sementes, isso existe.
Existe banco de sementes, tem sementes crioulas aí que, né, que as pessoas estão tentando resgatar esse como era feito antes, né? Então, mas, enfim, a indústria vai tomando conta de tudo para
monopolizar. Eu não imaginava isso.
Impressionante,
e monopolizou,
né,
o alimento.
Bizarro, né?
Foi uma maneira de você dominar...
Sim.
Né?
É muito agressivo.
Isso sempre falar dos transgênicos aí também, que aí tem uma outra, dá pra fazer mais um podcast.
Mais um volume 2.
Volume 2,
né? Gente, ó, eu achei muito legal que você passou essa dica do YouTube e eu queria pedir pra vocês dois mais dicas de, sei lá, pro pessoal se informar, consumir mais informação sobre esse tema, exemplos de, sei lá, podcast ou de pessoas que vocês seguem nas redes sociais, livros, docs, filmes.
Ixi, tem tantos.
Bombardeiem a gente de informação. Gente, ó, a hora da caneta na mão, tá? Prestando atenção.
Ah, eu não vou lembrar. Bom, Netflix tá cheio de documentário aí pra quem quer parar
de comer carne,
por exemplo.
Eu assisti um que o DiCaprio era o produtor, vocês lembram qual que era?
Não lembro o nome, eu já vi.
É,
mas
que
eu não lembro o nome.
Eu lembro que eu fiquei tão assustada quando eu assisti esse, que eles têm eu ajudei uma instituição que chama Animal Place. E aí você pode adotar um animal que foi resgatado. Então, sei lá, eu resgatei um peru que era pra ser de peru natalino. E aí você, gente, sério, segue esse arroba, chama Animal Place. Você dá uma contribuição, você banca a vida dele, eu banquei o ano do peru. E aí vem uma foto dele, com a história de vida dele, é muito emocionante.
Que amor.
Eu achei muito fofo.
Que amor.
Eu nem ia dar dica, mas eu lembrei disso, porque eu lembrei desse documentário do DiCaprio que... Sim. Enfim, as pessoas já devem estar lembrando do nome agora. Quem lembrar, põe lá embaixo do arroba, é noia minha.
Eu gosto muito de um documentário também, que chama I Am. Eu não sei se ele está no Netflix ainda, mas ele é um documentário feito por um produtor de Hollywood que fez os filmes do Jim Carrey.
Ah, isso eu não vi.
E ele ficou doente, passou por um... Estava milionário, ficou doente e tal. E ele, nesse processo de sofrimento dele, ele saiu entrevistando... As pessoas iluminadas aí ao redor do mundo e fazendo alguns questionamentos sobre a vida. Eu achei muito interessante, me marcou bastante também, né? No final,
dica.
Traz algumas respostas interessantes.
Eu vou para uma linha, talvez, de comida. Tô pensando agora o que eu posso indicar e some, né, na hora. Mas eu vou para duas personalidades de gastronomia que eu acho que fazem um papel muito legal de informar e de trazer situações... facilitadores, né? Aproximar as pessoas de uma gastronomia mais vegetariana, que é a famosíssima Paola Carosella, maravilhosa. Uhum. Ela tem uma voz super ativa nisso, de uma maneira muito legal, apesar dela ter sido muito conhecida pelo trabalho dela com carnes. Hoje ela tem uma narrativa muito bacana voltada aos vegetais e a todo o processo que envolve isso. E a Neide Rigo, que é maravilhosa também.
Eu não conheço.
Ela é incrível. Ela é incrível. Ela fala muito sobre... Inclusive essas punks que eu falei e alimentos que são muito simples e fáceis e que a gente deixou de usar né, para ficar só no tomate e alface, mas tem uma imensidão de possibilidades. Então são aí duas que eu acho que é legal para quem começar a ter mais interesse nesse universo.
Ah, muito legal. Queria que vocês deixassem também as redes sociais de vocês. Como que as pessoas te acham? Mari, fala onde fica o restaurante.
O Quinto fica na Vila Madalena. Na Morato Coelho, número 1140. Uma delícia para comer uma comidinha deliciosa, tomar um drink, encontrar as amigas, levar o boy.
Eu vou, tá?
Vai, por favor. Vai ser um prazer te receber lá, Rafa, você também.
Claro, com
certeza. O Quinto tem o Instagram, que é @quinto, com CHO, QUINCHO.SP. E a minha rede, meu Instagram pessoal, que é Mariciotti, MariSciotti. Obrigada, Camila.
Imagina, qual que é o seu, Rafa? Você quer passar o seu pessoal ou você...
Eu vou passar da Siri Farm, tá. Que é @ Siri Farm Brasil.
Uhum. Siri é de cidade em inglês,
cidade,
gente.
Isso. E nosso espaço fica no bairro da Saúde, na rua Ibituruna, 1085F.
Pode visitar?
Então,
como
é um espaço
funciona?
Produtivo, é bem pequeno, tem 50 tá. metros quadrados, mas a gente tem agendado visitas.
Que
né?
legal.
Então, quem quiser conhecer, pode
Eu
ir lá.
Quero ir.
Vai lá, estão todos convidados para conhecer como que a gente produz os microgreens.
Aham, uhum, amei. Ah, gente, eu amei muito conversar com vocês. Eu acho que foi um daqueles papos que eu fico mais de fã, só aprendendo e absorvendo. E eu não posso deixar de agradecer também o Mercado Livre por apoiar um episódio tão especial como esse. E, gente, antes de sair comprando o que você precisa, dá uma olhada nessa categoria de produtos sustentáveis que eles têm lá no site, tá? São opções zero lixo, menos poluentes, veganas, orgânicas, tudo de bom, entrem lá. Você que ouviu a gente também, muito obrigada. Tenho certeza que hoje foi daqueles episódios que você tá aí olhando pela janela do busão bem reflexivo, né? Ou andando no supermercado esquecendo de comprar tudo que precisa porque tá fritando e tá pensando: será que esse produto é bom de eu comprar? Será que eu estou fazendo uma escolha consciente? Era esse meu objetivo, então eu fico muito feliz. Vamos continuar esse papo lá nas redes sociais, no @noiaminha. Comentem o que vocês fazem no seu dia a dia, que vocês acham importante as pessoas saberem, o que acharam do episódio, tudo isso, tá bom? Muito obrigada, gente, amei. Chegou a hora que eu amo, a hora que eu solto os cachorros aí em quem pediu, tá? Que fique claro, porque eu não dou bronca à toa. Se bem que eu dou.
Tá. Mas aqui não vou dar à toa, entendeu? Aqui uma pessoa me mandou um e-mail. Se você quer receber uma bronca, você manda seu e-mail no enoiaminha@gmail.com, tá? E eu tô com um e-mail da Carolina. Cá, sei que preciso tomar um rumo na vida. Quero mudar de trabalho, cidade, mas não tô fazendo nada no momento. Só vivendo um dia após o outro, me mantendo ocupada com o trabalho das 9 às 18. Bom, então você não tá fazendo nada, você já está trabalhando. É, batendo máquina de roupa, conta pra pagar, essas coisas. Enfim, dá uma bronca pra eu acordar pra vida. Miga, olha só. Você quer mudar de trabalho e de cidade, tá? Mas não quer dizer que você não está fazendo nada. Já trabalhar das 9 às 18 e ainda ter um monte de coisa pra fazer, conta pra pagar, máquina pra bater, já é fazer bastante coisa, né? Olha que boazinha que eu tô hoje. Deu sorte, hein, Carolina? Arrasou. Mas, se você quer realmente essa mudança, tá na hora de você começar, sei lá, guardar um dinheiro. Será que tu tá torrando tua grana aí com nada? É, de repente começar a soltar uns currículos? O que você acha? Não tô falando nada extraordinário, né? Só botar a mão na consciência e pensar, né, querida? É isso, tá? Você levou uma bronca leve, light. Hoje tá um dia ensolarado, lindo aqui em São Paulo, então tô good vibes. Mas se manca.